Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Estamos de volta com O Senado é Mais Brasil. Agora vamos ao quadro Projeto do Dia de hoje. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, fala sobre um projeto que pode tornar mais frequentes os concursos públicos para o cargo de professor.
Projeto do Dia.
Você sabia que qualquer cidadão com a habilitação necessária para ser professor em instituição pública pode exigir a abertura de concurso público para esse cargo? Isso se souber que existe docente ocupando a vaga sem concurso por mais de 6 anos. É o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 85. Um projeto de lei do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, quer diminuir o prazo em que é possível pedir concurso para professor de 6 para 2 anos. Na prática, isso poderá significar uma maior frequência na abertura de concursos públicos para professor e, na opinião do senador, também poderá evitar o uso do cargo como moeda de troca.
Muitas vezes o município ou o estado, ele aguarda 1 ano, aguarda 2 anos, tem a vaga e ele prorroga o quanto puder a questão da execução do concurso público. E isso, às vezes, é uma forma até de utilizar de forma indireta essa questão em uso eleitoral, de poder, vou te dar um emprego, mas você depois volta na gente. Então, o concurso público regulamenta a situação.
Se o projeto do senador Cidinho Santos virar lei, o artigo 85 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação passará a ser redigido assim: qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 2 anos. O projeto assegura, no entanto, a estabilidade do professor que entrou no serviço público sem concurso pelo menos 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88. E você? O que acha do projeto do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, que diminui de 6 para 2 anos o prazo a partir do qual se pode exigir concurso público para o cargo de professor? Mande sua opinião para a Rádio Senado. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Você também pode ligar para o Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é de graça. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que pode tornar mais frequentes os concursos públicos para o cargo de professor está na Comissão de Educação do Senado.
Notícias.
Acre. Jornal, página...
É portal,
página 20. A Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia prevê a ocorrência de mais chuvas fortes para as próximas 72 horas em Rio Branco, Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá. Apesar das chuvas, os níveis de calor devem permanecer altos em toda a região.
Do Acre, vamos ao Ceará, um destaque do jornal O Povo. A reitoria da Universidade Federal do Ceará deve apresentar proposta de reserva do mínimo de 12,5% de suas vagas para atender à lei de cotas, sancionada pela presidente Dilma Rousseff no último dia 29 de agosto. A lei determina que até 2016 devem ser destinadas 50% das vagas disponíveis nas instituições federais de ensino superior aos estudantes de baixa renda e aos que se declararam negros, pardos ou indígenas. A reserva de vagas pelas 59 universidades federais do país pode ser adotada gradualmente. O percentual mínimo previsto já para o próximo vestibular é de 12,5% e é isso que a Universidade Federal do Ceará vai oferecer.
E o jornal Diário do Nordeste informa que, mesmo com a indicação por parte dos planos de saúde de que a paralisação dos médicos não afetará o atendimento, as entidades médicas do Ceará reforçam que ela irá ocorrer amanhã, seguindo a tendência nacional. Os pacientes que devem ser mais afetados são os com consultas e cirurgias marcadas para a data. Os casos emergenciais serão atendidos normalmente. O objetivo da paralisação é protestar contra os baixos honorários pagos e também contra a pouca autonomia na relação do médico com os pacientes.
E agora uma notícia do Rio Grande do Norte. A Prefeitura de Natal prorrogou por mais 90 dias o estado de calamidade pública do calçadão da Orla da Praia de Ponta Negra, cartão postal da capital potiguar. O avanço do mar foi a causa da destruição de boa parte da calçada, processo que começou em meados de julho. A degradação da orla tem causado prejuízos para o turismo e para o comércio de Natal.
Notícia aqui de Mato Grosso, do Diário de Cuiabá. Devido a um vendaval na manhã de ontem, aproximadamente 3.052, na verdade aproximadamente 3.000, né?
Porque,
unidades consumidoras ficaram sem energia por volta das 11 horas. A ventania destelhou um mercado, danificou 3 postes de energia e partiu cabos de fiação elétrica no bairro Jardim Imperial, localizado na região do Coxipó. O telhado de zinco do mercado Alvorada não resistiu aos fortes ventos. A queda do teto atingiu lojas ao redor do local e deixou 3 pessoas trancadas numa lan house. Na hora do rompimento, os 3 postes caíram e atingiram 2 carros. A rede Semat mandou equipes ao local para substituir os postes e religar a fiação. Por volta das 13 horas, mais de 2 mil unidades consumidoras já haviam voltado à normalidade. No entanto, o restante ficou sem luz até aproximadamente 7 horas da noite. De acordo com a assessoria da empresa, foram afetados moradores do bairro Jardim Imperial, Recanto dos Pássaros e do condomínio Belvedere. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, haverá novas pancadas de chuva de curta duração hoje.
Tá aí. E agora vamos ao Piauí, Jornal Meio Norte. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, Hermes Schipp, anunciou que o horário de verão vai proporcionar uma economia de 280 milhões de reais. O período em que os relógios serão adiantados em uma hora vai durar 119 dias, começando a 0 hora do dia 21 de outubro e terminando a 0 hora de 17 de fevereiro de 2013. O valor de 280 milhões de reais, né, que está se esperando economizar com o horário de verão esse ano, é mais do que o dobro da economia apurada no ano passado, que foi de 130 milhões de reais. Segundo o diretor da ONS, né, Operador Nacional do Sistema Elétrico, a economia global de energia proporcionada pelo horário diferenciado é de apenas 0,5%, é isso, né? Mas como reduz o consumo no horário de pico em até 4,5%, tem a grande vantagem de conferir maior segurança ao sistema, além da economia em reais não ser desprezível, segundo ele.
Na verdade, porque como nesse horário do pico, como o nome indica, o horário que mais se usa, com essa redução, diminui os casos também de queda, né, de energia, de realmente faltar
de
luz,
pane,
saco,
né?
De
no
pane,
sistema,
né?
Elétrico.
Então, realmente, é importante, embora incomode um pouco as pessoas.
E aí, a partir da semana que vem, Ivan, a gente vai ter uma diferenciação de horários, né? Nos casos de Cuiabá e Rio Branco, vamos ter 2 horas de diferença em relação aos nossos ouvintes lá. E no caso de Teresina, Natal e Fortaleza, 1 hora de diferença.
É. Bom, mas eles continuarão ouvindo no mesmo horário que eles ouvem, né?
Mais ou menos. Para nós aqui, o horário de transmissão continua o mesmo. No caso de Cuiabá e Rio Branco, 2 horas de antecedência.
Atualmente é 1 hora de antecedência.
Para Cuiabá e Rio Branco.
Cuiabá e Rio Branco, nesse momento é 1 hora. Então passa a ser de 2 horas. Ah, bom.
A diferença, né? Quando a gente for falar que o horário de Brasília vai ser essa conta aí. 2 horas a menos.
A gente até inicialmente vamos falar só o horário de Brasília.
Exato, a gente vai falar só o horário
confusão,
de Brasília.
Né, essa confusão.
Pra não ficar
toda.
Perdido no horário
não
de verão.
Ficar perdido e não indicar errado. Dizer o cara pensar assim, ainda falta muito tempo, né? Ou então tô atrasado pro trabalho.
Exatamente,
né, sei lá.
Se assustar de repente com o horário que a gente
matar do coração algum ouvinte, né? Muito bem. Daqui a pouco você tem mais notícias aqui no Senado é Mais Brasil, mas agora vamos falar sobre robótica, essa área do conhecimento que mexe tanto com a nossa imaginação sobre o futuro.
É, e o futuro está no presente, viu, Ivan? Até o dia 21 de outubro agora, Fortaleza sedia a Robotics Trends 2012, conferência internacional que traz as novidades sobre robótica e automação. Vamos
e
conversar agora.
E o Ceará está fazendo bonito. A Marcela Diniz, aqui a nossa colega, entrevistou o organizador do evento, o Fernando Sobreira, que falou um pouco sobre os robôs construídos no Ceará e que estão sendo mostrados ao mundo durante essa conferência.
Vamos conversar agora com Fernando Sobreira, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação da Unifor e organizador do Robotic Trends 2012. Bom dia, professor.
Bom dia. O Robotic Trends é um evento que está reunindo os maiores eventos de robótica do Brasil. Esse ano a gente está também com participação em eventos da América Latina, onde está entrando a parte de simpósio, competição, Olimpíada e Mostra Nacional.
E quem está participando do Ceará?
O Ceará tem alguns colégios participando da Olimpíada, algumas universidades participando também na competição, também participando no simpósio, alguns professores, universidades, pesquisadores, meteram alguns artigos, a gente está também com muita gente participando aqui nesse grande evento.
E é a primeira vez que esse evento vem para o Brasil?
Não, esse evento já aconteceu algumas vezes no Brasil, mas na dimensão que a gente está nesse ano é a primeira vez, a gente dobrou praticamente o tamanho do ano passado para cá, o tamanho do evento.
Professor, e eu estou sabendo também que já existem alguns robôs, né, desenvolvidos no Ceará e que estão sendo mostrados durante a Robotics Trends. O senhor poderia apresentá-los para
a gente? A gente está trabalhando para trazer alguns robôs de indústrias aqui do Ceará que vão desde de parte de interatividade, interagindo pessoas, robôs, parte de companhia, como alguns robôs também que vão trabalhar na... São desenvolvidos para o Exército, para a Marinha, ou tem robôs também sendo desenvolvidos para trabalhar no pré-sal. Temos alguns robôs de algumas indústrias também aqui do Ceará que trabalham para a parte de incêndio, contra o controle de incêndio.
Certo. Esse que você falou que está sendo planejado para retirar petróleo, né, do pré-sal, é o Dragão do Mar, né?
Isso. O Dragão do Mar é um projeto desenvolvido aqui pela universidade, uma empresa também incubada na universidade, por algumas outras instituições, também lá do Ceará. E eles estão desenvolvendo um robô para fazer inspeção no pré-sal e trabalhar nessa área, né?
E o nome Dragão do Mar é bem sugestivo, né, aí, de Fortaleza.
Isso, é um nome bastante conhecido aqui. E os nomes, a empresa que desenvolve bastante robôs aqui no Ceará, ela sempre tenta focar o nome do robô dela com algum ícone na história que lembra no Ceará, né? A gente tem o Caiporo, o Saci, Projeto Iracema também. São alguns eventos de nomes que ele dá, vendo o folclore da gente aqui, eles dão o nome a esse robô dele.
Certo. E o senhor poderia falar um pouquinho mais, então, sobre o Saci? O que é o robô Saci?
Saci foi um robô desenvolvido no trabalho de graduação em alguma universidade de Fortaleza. Foi desenvolvido para trabalhar no controle de incêndios, né? Controle de chamas.
Eu estou lendo aqui que pode gerar um jato d'água de até 8.400 litros por minuto, né?
Isso, é quase impossível uma pessoa segurar isso. Então, eu tive que ter um robô que possa ir até o local do incêndio, carregando essa mangueira, que aguente essa pressão de água desse tamanho, né?
Outro projeto da Armitec foi o Caipora, não é isso? O que ele faz?
O Caipora é um projeto do robô desenvolvido para trabalhar em ações também, né, em desarmamento de bombas, para vasculhar terrenos, tudo isso.
Professor Fernando, quem quiser ir para a Robotic Trends 2012, a entrada é franca?
Na parte de competição, Olimpíada e Mostra, a entrada é franca, certo? A entrada fica no ginásio da universidade. No simpósio, não. No simpósio, a gente tem uma taxa de inscrição, participação das palestras e dos eventos científicos.
Certo. Então, só confirmando, vai até o dia 21 de outubro na Universidade de Fortaleza, Unifor.
Isso.
Tá certo. Conversamos com Fernando Sobreira, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação da Unifor e organizador do Robotic Trends 2012, que acontece em Fortaleza. Obrigado, professor, pela participação.
Obrigado a você. Até mais.
Para quem quiser saber mais sobre a Robotics Trends, o site oficial do evento é o robotictrends2012.org. Bom, Robotics, né, com CS, depois Trends, TRENDS, 2012.org. Não tem ponto nenhum na primeira parte, né? Repito, Robotics Trends, 2012.org.
É isso aí, o Ceará fazendo bonito nessa feira internacional. De parabéns aí aos pesquisadores da Unifor, da UFC e da UES também, que estão participando aí dessa feira de robótica e automação. E tem mais Som Brasilis com Helena Meirelles.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
O Som Brasilis de hoje, Helena Meirelles. A gente ouve agora mais um tema com a violeira Helena Meirelles, a folclórica Molequinho Malcriado, faixa do álbum Helena Meirelles, de 1994. Ouvimos Molequinho Malcriado, com Helena Meirelles, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta já já. Temos agora um rápido intervalo.
O Senado é Mais Brasil.